Bem-vindos ao 11º episódio do Jogo a Jogo. Hoje, para aturar o Armando e a minha pessoa, trago o David Fialho, do conhecido fotógrafo de material de videojogos, fotógrafo digital, fotógrafo de
Sim.
material digital, e também uma das mentes por trás do portal Ecoboomer. Ele nunca aqui esteve, é uma estreia. Olá, David, estou a brincar. Não, ele está sempre. Já aqui
Neste
esteve várias vezes.
formato,
Já
neste
neste
formato
formato, não, em
assim, é
vídeo
mais
nunca aqui
estranho.
esteve, mas já ouviram a voz dele. E conhecem-no também do podcast Isto Não É um Jogo.
Exatamente.
Olá, David, como é que estás?
Oi, está tudo fixe e com vocês?
É do melhor.
Muito
Opa!
obrigado pelo convite.
Não,
Maravilha,
obrigado
mesmo.
por vires.
Foi feito vezes e vezes sem conta.
Sim, foi, porque era para ser a semana passada e depois não foi a semana passada, e depois era para ser ontem e não foi ontem, porque hoje, mais uma vez, como a semana passada, estamos a gravar à terça-feira para
Era
lançar
também
à
para ter
terça-feira.
aparecido no primeiro episódio.
É verdade, no primeiro episódio, e depois não houve primeiro episódio. Houve primeiro episódio, mas não houve primeiro episódio quando era para
Não
haver.
houve esse primeiro episódio, né? Não houve que era o piloto.
Mas não te preocupes, David, porque também já tivemos um episódio em que gravamos com o colega que escreve connosco, o Paulo, em que gravamos o episódio, tudo muito bonito, e depois não conseguimos fazer export do
E
episódio e não
depois não houve
aconteceu. Foi
episódio.
tão bom.
Não.
Foi muito bom.
Foi
Foi o
uma
melhor
merda.
episódio até agora. Eu acho que era o episódio que ia rebentar com este podcast.
Pois eu esse não ouvi. Esse, eu não ouvi esse episódio.
Pois,
Acho
esse
que
não
ninguém
ouviste
ouviu.
mesmo. Ninguém ouviu. Mas e depois está cá o Armando também, lá, Armando.
Então, Pips, como é que é? Malta jovem?
Tudo na
Está tudo
desbunda.
bem? Está tudo a desbunda?
O
Tudo
avôzinho.
a reinar?
O avôzinho.
Vovozinho.
Mas, hoje estamos cá para quê? Para falar de Zelda mais uma vez, porque o Armando não consegue ficar calado. E porque o David publicou hoje no Ecoboomer um desabafo, não é?
Um desabafo.
Tem
Um
que ver
desabafo.
isso.
Um desabafo.
E vamos falar também da apresentação do PlayStation Direct da semana passada, porque o podcast foi um dia antes do Direct, por isso.
Showcase. É o showcase.
Showcase, isso.
Showcase.
Tu, o que é o Direct? É o Nintendo. O Nintendo é que é o
É
Direct.
Nintendo
Eu
Direct.
falei de Zelda, pronto,
A
é o
PlayStation tem
PlayStation Showcase.
o State of Play. O estado do jogo.
O que é o PlayStation Direct? É a loja que agora também está disponível em
Sim.
Portugal.
Sim, é isso mesmo.
Para não parecer tão mal e mostrar que ainda
Agora
sai
cá
alguma coisa.
stock, podem voltar a comprar PlayStation 5.
Que bom, não
Online.
é? Boa. Ok, já lá vamos. E depois disto, vamos falar também de duas ou três notícias da semana, para termos um podcast conciso, mais focado em Zelda e no showcase da PlayStation, que teve muita apresentação, mas teve umas cenas que acabaram por não aparecer e que depois, mais tarde, foram ditas como adiadas.
E houve uma coisa que não apareceu, mas que foi revelada hoje. Estava esperada para aquele showcase e foi revelada hoje.
Conta-nos, David, o que é que foi revelado hoje?
O Ratchet & Clank Rift Apart para PC.
O quê? Isto?
Isso mesmo.
Meu Deus!
Para o dia 26 de julho.
Quem estiver a
Ué,
ouvir e não
parece.
estiver a ver, neste momento estamos a ver a notícia do Ecoboomer, em que diz que Ratchet & Clank Rift Apart vai chegar ao PC
Giro.
dia
Ok.
26 de julho. Uau!
Ok.
É verdade.
Muito bem.
E tem coisas fixas, como todos os ray tracings, como na PlayStation, e
Uau!
suporte para ecrãs ultra-largos.
Olha!
Portanto, eles
Espera,
não...
espera, deixa-me só fazer
André?
uma ponte. Ou seja, eu posso
Faz.
usar este Evnia que tenho aqui da Philips
Podes
para jogar
usar o teu
Ratchet
Evnia
&
da Philips, é verdade.
Clank. Uau!
Que é 21 por 9, não é?
É verdade! Ou seja, posso usar todo este QHD, este
QHD
2K,
com cheio de OLED.
cheio de OLED,
Yeah, man.
para. Fantástico! Se não
Para
tivesse este
reproduzir
ecrã.
todo o HDR do Rift Apart.
Ou seja, o que eu estou aqui a dizer às pessoas, e isto não é publicidade, é se quiserem jogar Ratchet & Clank como deve ser, têm que comprar este Evnia.
Obrigatoriamente, sim.
Olha, olha, olha o
São
plano, olha o
coisa
plano.
como o quê? 2 mil euros?
Não sei,
É, não é?
talvez, talvez.
Mas
Deve dar, deve
um
dar.
computador também sai caro. Não, acho que este Evnia é mesmo qualquer coisa como 2 mil euros.
Deve
Por
dar.
isso, mas para jogar Ratchet & Clank merece, porque é de facto, para mim, é
É
um
um
dos meus
jogo
jogos
incrível.
favoritos. A falar a
É,
sério, é um dos
é.
meus jogos favoritos na
É
PS5.
sim, senhor.
A
Por acaso é
animação
muito
está
fixe. Fora
fantástica.
brincadeira, é muito fixe.
Eu tenho uma pergunta.
Diz,
Vai
pergunta.
o marketing da PlayStation na altura dizia que este jogo era o primeiro a usar o SSD ultra rápido e poderoso da PlayStation 5. E agora, vai usar os SSDs ultra rápidos e poderosos para PC?
Provavelmente. É assim, nos jogos para PC têm requisitos, certo?
Sim, portanto, sim.
Pode ser um jogo que realmente requeira SSDs mais rápidos.
Eu acho que não. Eu acho que aquilo foi só mesmo para destacar...
Vais ter... Há coisas que o jogo realmente, na PlayStation 5, estando optimizado, retira de partido, por exemplo, do load de assets e coisas do género.
Sim, sim.
Claro. A arquitetura do PC é um bocadinho diferente. E eles podem realmente alocar determinado... Atenção, ignorância completa, mas claro, alocar... carregamento de assets na própria memória, na memória RAM ou noutras partes do disco, para haver, portanto, certas passagens seamless. Mas provavelmente o que vai acontecer aqui é que vamos ter tempos de loading em algumas situações. Completamente normal. Sim, o interessante é que eles não anunciaram sequer foi os requisitos ainda.
Portanto, ainda não.
É isso que eu tinha perguntado, se tinham dito que era obrigatório SSDs e quais.
Exato.
Não, ainda não.
Perguntar.
Yeah, mas ainda não, mas provavelmente até dia 26 de julho, eu diria que mais a meio de junho, início de julho, tens então os requisitos.
Sim. Olha lá, mas é rápido, não esperava que hoje é dia 30, já para meio de julho, não é? Meio de julho.
Yeah, final de julho.
Fim de julho, pá, muito bem.
Pá, e há outra coisa também que a gente esquece. Já vamos com 2 anos desta geração de jogos, de consola. Mas o SSD nos computadores já existe há mais tempo, já é uma tecnologia recorrente, principalmente em computadores de gaming. E se quisermos jogar um jogo moderno num computador capaz, à partida já existe esse tipo... não vais usar um HDD, não é? Pois. E aqui o que pode comprometer a experiência é de facto a velocidade do SSD em questão. Eu penso que na PlayStation ela usa um de... 7.5 GB por segundo, acho que o normal, o mais baixo que tu encontras é 4.2 GB ou 5.6 GB, é uma coisa assim qualquer, não tenho a certeza. Por isso acho que poderá haver aqui algum tipo de magia negra também, afinal de contas é uma conversão, existem aqui, não é carregar num botão e o jogo fica logo passado. E uma coisa interessante sobre esta conversão, porque nós temos tido jogos para PC com lançamentos um bocadinho mais... questionáveis em termos de qualidade, é que este é feito pela Nixis, ou seja, aquele estúdio que foi adquirido há uns tempos
mesmo
pela PlayStation.
Mesmo pós-portes.
E que lançou o Horizon Zero Dawn e os dois Marvel Spider-Man. O Horizon, na altura, saiu com alguns problemas, mas foi rapidamente arranjado, e os Spider-Mans, antes do lançamento, principalmente o remaster, antes do lançamento, precisava um bocadinho mais de otimização, mas depois eventualmente eles ficaram tipo excelentes. Portanto, o track record da Nixis não é muito mau. Vamos esperar que esta conversão saia dentro dos estándares que a gente procura.
Sim, pá, espero que sim, porque senão é um estragar de um jogo, porque o jogo estava tão bom.
O jogo é incrível.
Se chegar pior ao PC, é caso para dizer que mais vale estar inquietos, não é?
O jogo ainda recebeu mais atualizações, agora dá para jogar até com o frame rate desligado, ou seja, até 120 FPS em ecrãs compatíveis. Ray Tracing Performance que vai até aos 1440p com alto desempenho.
Também tirei a Avenue para fazer publicidade.
Porque a PlayStation recebeu suporte nativo para resoluções 1440p e para taxas variáveis de
Sim, de eu imagem. Lembro quando joguei, eu joguei o modo, modo gráfico, para ver também que o jogo era muito bonito, e depois passei para performance. Mas sei que depois ali a meio da minha platina, a tentar fazer a platina, foram lançando novos modos, que havia um de performance com ray tracing ali a meio. Yeah. Pronto. E aquilo foi melhorando as coisas. Como o Spider-Man, aliás. O Spider-Man também eles foram juntando novos modos.
Acho que esses passos até foram lançados em simultâneo para os dois jogos. Se não me engano.
Ok. Maybe.
Portanto, fixe. Pá, e a Insomniac sabe o que faz. Portanto, Ah, quer dizer, insomnio já fez, agora é isso que está. Mas
de certeza, eu diria, sendo um estúdio interno também que está a fazer, eu diria que a insomnio que acaba por ter não controlo, mas algum dizer no que é que está a ser feito e como é que o porte está a sair, porque também não me parece que seja do interesse da insomnio ter um mau porte do jogo deles a sair para o mercado.
Acho que não é interesse de ninguém. Mas é engraçado, a cadência com que eles têm lançado estes jogos parece que é muito cíclica, tipo 2 em 2 ou 3 em 3 meses lançam um novo jogo. Parece que estão a tentar ir buscar todo o catálogo da PlayStation 5 atual para trazer para o PC, e às vezes essa cadência se calhar leva a certas pressões de agora este jogo tem que sair, depois o outro jogo tem que sair. Depois
o pipeline está lá, estás a ver?
Yeah.
O pipeline existe e eles... Acredito que é mesmo isso que estás a dizer, é tentar mesmo fazer o lançamento escadeado, mas sempre certinho.
E há outra coisa, mesmo nós enquanto consumidores também já temos esta expectativa, né? Nós já estamos à espera do, nem vou falar do Bloodborne, mas do Demon's Souls, do Ghost of Tsushima, do Ragnarok, do Forbidden West, eventualmente esses vão todos cair lá.
Ah, sim, sem dúvida.
O The Last of Us Part 2 e o The Last of Us Part 2.
Ah, o The Last of Us Part 2 é interessante.
Quando sair o remaster, quando sair o remake para a PS5. Ou o remaster, sorry. Quando sair o remaster para a PS5, anunciam também a chegada ao PC.
E o remake?
Por acaso, uma optimização para a PlayStation 5 era fixe, porque o jogo está trancado a 1440p e já se
faz. Não é uma otimização, é um remaster, David. Estás a escolher mal as palavras.
Um patch.
Não vai ser um patch. Vai ser um patch que vem em Blu-ray. Ou digital, se quiseres, claro.
Querem vender sempre tudo novo. Em prémio.
Isto, eu digo isto não pela história da PlayStation, mas pela história da franquia em si. Já falamos disto no último episódio, que tiveste a PS3, depois chegou para a PS4, depois chegou agora o parte 2 chegou para a PS4, temos a PS5, o normal a acontecer olhando para o passado é ter também um remaster para a PS5. Mas bem, saltando da uma cena rápida, saltando da PlayStation para a Xbox, só para vou-vos mostrar uma coisa diretamente do blog da Xbox, que é os jogos que estão a chegar ao Xbox Game Pass. É o
Car Mechanic Simulator
2021. É o Car Mechanic Simulator 2021. Não é qualquer um, não é que é o de 1900, não. 2021. Isto deve ser giro. Agora que penso nisto, é um jogo que eu nunca compraria, mas estando no Game Pass, no PC, é coisa para experimentar.
Há 20 anos atrás, se este jogo saísse, o nome dele seria Tuning Simulator 2021.
Yeah.
Correto. Mas olha que mesmo os carros que tu vês aqui são bastante tuning.
Ah, sim, sim.
Sim, então são bastante
racing. Acho que o termo tuning desapareceu da nossa... da nossa cena.
Mas bem, depois tens o Slayer's X, Terminal Aftermath, Vengeance of the Slayer. Este nome parece um título de um álbum dos Arctic Monkeys. É grande. Que chega no dia 1 de junho. Tens o The Big Con, que chega também no dia 1 de junho. Amnesia The Bunker, que chega no dia 6. Hypnospace Outlaw, que chega no dia 6. Run Factory 4 Special, no dia 8. Stacking, no dia 8. Dordogne? Como é que eu leio isto?
Dordogne.
Dordogne?
Dordogne. É deve ser francês.
Dordogne.
Olha, mas este jogo está muito interessante, tem uma arte muito porreira. Se procurares aí no Google ou no Bing, não é?
Vamos procurar no Bing. Bora, Microsoft.
Tem uma arte muito, muito, muito gira. Fiquei muito interessado neste jogo.
Aqui está.
Yeah.
Sem som.
Pois é, não deixa de ser em 3D.
Está giro. Mas
parece uma aguarela.
Muito adorável.
Será desenhado à mão?
Parece-me que a aguarela, sim.
Está giro. Muito fixe. Mas não, gosto.
Estou a estranhar aí o Stacking. O Stacking é um jogo muito antigo da Double Fine.
Sim.
Muito antigo.
Pois é, Tim Schafer.
Pois é, está aqui.
Muito antigo mesmo. Era muito engraçado o jogo.
Vais poder jogar no cloud.
Eu arrisco a dizer que o jogo era da PS3. Ou já estou muito, muito antigo, já nem sei. Já me lembro.
O Bing não é tão inteligente como o Chrome. Não é mesmo, meu Deus. Okay.
Lá em cima dizia, olha aí. Lá em cima, olha aí.
Ah, está aqui.
Não sei se o jogo era da PS3 ou já da PS4. É, PlayStation 3, é de 2011.
360 PS3.
Meu Deus. Lembro-me há muitos, muitos anos a jogar a isto.
O avôzinho. E entretanto, a sair temos o Bridge, Chorus, Maneater, Mortal Shell, Serious Sam 4 e Total War 3 Kingdoms. E é isto.
Maneater.
Nada espero.
Eu tenho a dizer que não me parece nada de especial este mês.
Lembra-te que... Para já discordo. Acho que aquele que a gente viu ali, o vídeo, é tipo o grande do mês.
Sim,
mas okay. Lembra-te que vais ter o Summer Game Fest. Uhum. E normalmente eles gostam de guardar as okay. bombas para este período.
Justo. É. E isto também é só a primeira parte do mês, não é?
Sim,
sim. Tens sempre um segundo anúncio a meio do mês que te mostra a segunda metade do mês e o início do mês seguinte.
Sim, é o que isto. Eu estou a dizer. O Summer Game Fest acontece no dia 11... se não me engano, portanto uhum. há coincido mais ou menos ali com essa
faz
altura
mas yeah, não, e quando eu dizia que não é um grande mês é porque preciso. estamos tão habituados a ter sempre ou quase sempre, tanto agora no catálogo do Plus como no Xbox Game Pass, um lançamento em que as pessoas ficam a pensar, ok, eu vou subscrever o serviço por causa deste jogo e isto não está a acontecer este mês.
Não, não tens um nome sonante, tens coisas mais... que se calhar podem ser grandes surpresas, não é? Uhum. Não sabemos até realmente experimentar.
É muito bem que grande... tanto o Plus como o Game Pass, é para descobrir coisas novas, aquelas surpresas, aquele jogo que eu não comprava, que se calhar nunca ouvi falar, mas que vou ver na lista, é que pego e que gosto muito. Mas não vai ser este mês, porque este mês só tenho olhos para Diablo.
Olha.
Estou a T-minus 3 days. Ou T-minus, T-minus 3 days. T-minus 3. Porque.
Já, para tu mergulhares?
Yeah. Sim, dia 2. Dia 2.
Já saíram análises, não foi? Acho que já saíram análises.
Já saíram análises. Em Portugal não vi nenhuma ainda, mas já saíram pelo menos análises internacionais e está com uma boa média nos metacríticos da vida. Entretanto, o que eu abri o podcast a dizer que íamos falar do showcase e antes de falar do showcase e da PlayStation no geral, quero-te perguntar uma cena, David. O que é que achaste ou o que é que estás a achar, tu que já estás a pegar no jogo que eu vou passar muitas horas com, o que é que estás a achar deste EA Sports F1 23?
Olha... foi uma divisão um bocadinho complicada, porque isto agora é o pós-mortem da divisão. Eu não costumo jogar os jogos da F1 da Codemasters. Na verdade, a minha ligação com simuladores, e eu já falei contigo sobre isto várias vezes, já passou, já tive a minha fase da simulação. E eu não me lembro quando é que foi qual foi o último que eu joguei, não sei se foi o 18 ou 19, e entrei para este jogo, para esta versão, aliás, vamos ver o que é que isto é, mudou muito, daquilo que eu me lembro, o que é que mudou muito, está mais, está acessível a quem é mais casual ou não. O que é que eu acho do estado da simulação do jogo, porque na verdade nós tivemos aqui nestes últimos dias para experimentar, foi uma vertical slice, foi uma espécie de uma demo, ou seja, tinha os modos fechados, havia certas funções que não davam para ativar, mesmo o modo breaking point, que é o modo narrativo, só tinha acesso a três capítulos, portanto não deu para entrar muito na história da cena, foi só mesmo setup. Eu gostei daquilo que joguei, mas não é um jogo que eu me revejo a jogar muito. Acho que está... Nota-se que a Codemasters quer fazer aqui um jogo de simulação para fãs da simulação. E é engraçado, porque tu estás habituado a jogar o F1. Eu gostava de saber, por exemplo, jogos, edições antigas já tinham isto, e este volta a ter aqui, isso que é... Tu estás a jogar, estás a fazer uma prova e tens comandos para falar com as boxes, para alterar certas definições... todas essas coisas em jogos que se querem tão imersivos e dentro da situação do jogo, não achas que estes elementos que são um bocadinho, vamos chamar-lhes de roleplay, não retiram um bocadinho dessa imersão, porque tu não estás tão concentrado na condução, estás também concentrado não é só na comunicação, é nos inputs que tu tens que fazer para comunicar.
Eu percebo isso, sim. Principalmente se estiveres a jogar de comando, porque os inputs passam a ser diferentes.
Sim, sim, sim. Se estiveres a jogar de volante, tens tudo mais... É mais orgânico.
É mais orgânico. E acaba por te dar aquele aspecto de simulação que um piloto também vai ter, tanto de F1 como qualquer outro piloto de monolugares, que é ter que falar com os engenheiros que estão a controlar o carro e tudo mais. De volante, acho que é um elemento interessante na parte da simulação, dado que é um simulador de F1, ou tenta ser um simulador de F1.
Em vez de simulação, eu quero usar antes a palavra imersão.
Ok. Mas sim, mesmo para a imersão da coisa, não para a condução, mas para a F1 no que é a F1 hoje em dia, a comunicação constante que existe entre o piloto e as boxes e os seus engenheiros, acho que é interessante. De comando, percebo perfeitamente o porquê de não ser, de estragar a imersão.
Porque eu por acaso
tens que ir a um botão e depois carregar em setas para baixo e de selecionar o que queres. É muita coisa para o teu cérebro estar a fazer.
Enquanto tens que estar atento à simulação em si ou à condução em si. Porque tu no comando também estás muito limitado aos botões que tens e nota-se que, por exemplo, para mudar de câmara, por defeito, o jogo não te dá isso no comando. Tipo, tens que pausar e alterar e coisas do género. E isto leva-me a outra questão, que é: ok, o jogo dá-te estas possibilidades de jogar assim, com este nível de imersão, porque tu não tens que usar isto, atenção, tu não tens que usar nada destas coisas, tu, se quiseres podes ignorá-las. Assim é, quando tu ignoras e jogas de uma forma mais casual, vou dizer que desliguei a maioria das ajudas, deixei só aquelas ajudas que fazem sentido para o comando ter ligadas, e fiz, portanto, provas e campeonatos que estavam disponíveis, de uma forma, vamos chamar-lhe, mais sim arcade, mas nesse ramo. E eu senti que toda essa parte de imersão que estávamos aqui a comentar estava a mais. Ao navegar nas definições, reparei que são coisas que simplesmente não dão para desligar e não sei como é que vai ser no final do jogo, mas gostava que... Wishful thinking, é desejo. Gostava que este tipo de jogos conseguisse... dividir um bocadinho mais as coisas, não, ou seja, em nível de opções, estás a ver?
Okay.
Personalizares a maneira como tu queres jogar, porque na verdade, quando tu entras nestes jogos, principalmente destes da F1, não acontece tanto com Forzas nem com Gran Turismos, que é, os carros têm quase todos o mesmo nível de performance, têm quase todos os mesmos detalhes, e a única diferença que muda, ou que define a vitória ou falha das provas, é o teu método de condução, que é uma coisa que neste formato sim arcade tu também tens, tu tens os teus pontos de travagem, a maneira como tu reages às curvas e às acelerações, e os presets que tu usas no carro, o tipo de pneus, a definição das aerodinâmicas,
os detalhes consegues mudar.
Eu acho que o jogo está muito fixe, está muito... Este jogo, aquilo que eu joguei, está muito fixe, está muito detalhado, tem muita... Não, está muito detalhado, profundo em mecânicas, é o que eu quero dizer, e em características. No entanto, há uma cena muito engraçada que tem a ver com o nível visual, que é, isto não parece um jogo de next gen, propriamente. Tem os ray tracings, tem as sombras e todas essas coisas que da nova geração.
Mas eu não leves a mal, eu prefiro um jogo com boas físicas quando se fala de um simulador, do que
admito,
uma cena que parece muito bonita.
Admito que não tomei muita atenção à física.
Bom, porque pronto. Num simulador, tipo, a física
faz todo sentido, exato.
O mais importante, porque se não fizeres.
Mas aqui queria só comentar um aspecto em relação à direção artística do jogo, que é isto é a Codemasters, e a Codemasters, desde que introduziu o Ego Engine no Colin McRae Dirt 1. Que todos os jogos têm tipo um chamado Peace Filter, que é tipo um sépia exagerado, e é interessante como este ainda se sente aqui um bocadinho essa imagem. Por acaso, os trailers e as fotografias não apresentam muito isso, parece que reduziram um bocado, mas mesmo no jogo em si, sentes que há um aspecto muito fílmico à coisa. Não tens aquela fotografia, aquela imagem que se calhar mais autêntica daquilo que é a Fórmula 1. e testou um bocadinho. Eu estive ainda a tentar desligar tipo, efeitos de pós-processamento e coisas do género, e continuava a ter a aberração cromática e uma série de efeitos que me estavam a fazer um bocadinho de confusão. Mas
isto é muito giro, eu estou a gostar muito do teu comentário, porque nota-se que o que tu vais analisar num jogo, ou que tu, o que viste, o que deste mais atenção a este jogo, entre outras coisas, mas foi ao aspecto visual. Isso também vai muito do teu gosto e do teu hobby e do teu trabalho enquanto fotógrafo digital. Enquanto eu, como gosto muito de simuladores, a primeira coisa que eu vou fazer quando ligar o F1 é ver como é que o carro se comporta quando eu sair disparado numa curva.
Por isso é que eu estava a dizer que não fui a melhor pessoa para fazer esta preview, mas pronto, calhou-me, é um trabalho que eu
Não é ser melhor ou pior pessoa, é porque vais ter uma visão diferente da pessoa que está ao teu lado, isso é fantástico.
Sim.
Porque depois a tua preview com a preview da outra pessoa ao lado e com a análise da outra pessoa vai completar...
Por isso é que somos várias pessoas a escrever sobre o mesmo, porque todos temos o nosso take, todos temos os nossos gostos, a nossa maneira de ver o mundo, enfim, acho que é isso que nos dá identidade, não é? Tipo, olha, onde é que ele se foca mais? Eu, se calhar, vejo mais os jogos da maneira dele em vez da maneira dele, enfim.
É isso mesmo. Estou ansioso para pegar neste F1 23.
Acho que vais ficar fixe com o jogo.
Não estou ansioso com a quantidade de jogos que aí vêm para comprar, mas estou ansioso por pegar nele. E falar em comprar jogos, e desculpa ter cortado David, mas a falar em comprar jogos, vou passar para a pequena notícia antes de irmos para um dos temas principais, que é os Days of Play da PlayStation, estão de volta. E, pela primeira vez, ainda não sabemos a lista de jogos não está em promoção, ainda não foi partilhada, mas queria só dar o toque, porque pela primeira vez, como temos o PlayStation Direct em Portugal para comprar PlayStation 5 online, agora que já há PlayStation 5 disponível, podem usar códigos na loja. Tens o DOP, DOP Save 15 e o DOP Save 40 para... Days of Play,
exatamente.
Yeah. Save 15 e Save 40 para jogos e acessórios. Pumba! Isto é todo um novo nível de promoções na PlayStation com códigos de desconto. Vais à net e podes procurar por código de desconto PlayStation Direct e aparece isto. Yeah, gosto. Mas bem, para... mais à frente serão também conhecidos a lista de jogos em promoção. Por agora sabe-se que PlayStation Plus vai estar com 25% de desconto, tanto para novas subscrições como para upgrades ou renovações.
Exato.
E agora, falando de coisas sérias, o que é isto? Armando. Porque falamos disto no último episódio, que era uma das coisas que é isto, eles vão falar disto no showcase, eles vão falar disto, é agora, porque o Neil até disse que daqui a um bocadinho íamos ter, em breve iríamos ter novidades, e tivemos, foi adiado.
Pois é, já foi dito noutra instância, foi dito quando foi o final.
E para quem nos está a ouvir, estamos a falar do multiplayer de The Last of Us Part 2.
O chamado Factions.
Yeah.
Sim, foi dito que íamos ter novidades, e tivemos, foi adiado, é uma novidade. Não deixa de ser uma novidade, porque acho que ninguém esperava, honestamente eu não esperava, porque já passou tanto tempo do lançamento do Part 2, e se bem que nunca disseram assim com todas as palavrinhas, mas... pensava-se que estava um projeto alinhavado, que ia ser Factions ou ia ser outra coisa, que ia ser diferente, e também falámos disto sobre outros jogos. Eu acho que é natural, à medida que vais fazendo um jogo, vais adicionando coisas e vais alterando a premissa inicial do que tu querias fazer, e só enquanto houver dinheiro para isso, a Sony de certeza que dá o dinheiro toda a Naughty Dog para fazer coisas. Enquanto houver dinheiro para isso e tempo e que saia tudo bem, eu não acho mal. Agora, ouvimos falar do Neil, ainda agora em março, fevereiro, março, sobre isto.
Uhum.
E isso é que eu achei que não foi...
Mas será que eles estavam E agora uma pergunta para o David, e depois vocês podem discutir isto entre vocês e eu fico aqui a ouvir. Como disseste, em março o Neil disse que iríamos ter mais novidades e a forma como foi dito foi quase esperançosa. Ok, está para chegar. Não foi vamos ter mais novidades, mas se calhar não vão ser assim tão boas.
Pois, vamos ouvir depois, falar mais.
No showcase não apareceu nada e depois chegou isto. Mas David, não achas que este... como é que se chama? Este... não me lembro da palavra em português. Este comunicado da Naughty Dog... aparecer depois da Bloomberg ter reportado que o jogo talvez estivesse para ser adiado ou estivesse ali com alguns problemas, não achas que foi a forma da Naughty Dog dizer ok, nós estamos on top of this, estamos a tomar atenção, está aqui então o nosso comunicado e é isto que se está a passar? Não estaria a Naughty Dog a tentar passar pelos pingos da chuva, esperar mais um mesinho ou dois para então ver o que dizer?
Eu acho que a Naughty Dog, portanto, quando lançou este comunicado, queria ir ao embalo do comunicado sobre o Gollum, que foi tipo 2 horas antes. Uhum. E então estava... Não, estou a brincar. Mas foi interessante o timing da...
Não, deve ter sido, deve ter sido também pensado não, nisso.
Não foi.
Eu
ao ler o comunicado, antes de falar do que a Bloomberg publicou, eu ao ler o comunicado o que eu senti foi que havia um desejo de mostrar o jogo na fase de produção em que ele se encontra agora. Ou seja, no showcase, olha, portanto, temos estado a trabalhar neste jogo e temos isto para mostrar. Não temos uma data, não temos... Normal, é normal fazer este tipo de apresentações. Mas eu julgo que este... Eu suspeito que tenhas razão, que isto foi mais damage control para o relatório da Bloomberg do que propriamente para desculpar por não terem estado presentes no showcase. Acho que foi um bocadinho mais para aí, porque de facto, é assim, nós somos completamente alheios a estas coisas, mas é assim, a indústria funciona desta maneira e pessoas entram, pessoas saem, os projetos durante a produção vão-se transformando, como o Armando estava a dizer, e aqui neste caso houve uma transformação um bocadinho trágica, que foi a redução da equipa, a alocação de recursos para outros projetos, que realmente nos coloca a pensar naquilo que é este jogo, no que é que poderá ser este jogo. E há outra informação muito interessante que provém daqui, que é foi a influência da Bungie para reavaliar o estado do projeto e não só o estado dos jogos que estão na calha para a PlayStation. Porque a Bungie está agora a terminar o Destiny e representou no showcase a revitalização de um IP muito aclamado por old school gamers, que é o Marathon, que infelizmente, e digo infelizmente para... um nicho, não digo infelizmente para toda a gente, porque é mais um jogo de competitivo, que vai ocupar aquela parcela. E a Sony já tem vários jogos desse género, e ter uma Bungie a trabalhar num projeto desses... a cena é, quando tu tens jogos single player, eles saem, são jogados, as pessoas gostam, partilham, mas são jogos quase eternos, de alguma forma, porque permanecem connosco... De outra maneira, os jogos multiplayer, a aposta dos jogos multiplayer é arriscada porque ou são um sucesso e crescem e atraem os jogadores durante muito tempo, agora se houver muitos jogos do género durante um certo período, as comunidades começam-se a espalhar e nós vamos ter agora tipo uma meia dúzia, se não for mesmo uma dúzia, de PVPs, Extraction Looters e coisas do género. E isso torna-se, enfim... complicado de gerir, e há aqueles projetos que sim senhor sobem e há aqueles projetos que baixam. E lá está, nós não sabemos o que é que existe de factions. Acho que o jogo na verdade até seria algo mais, daquilo que falam, seria mais na linha de um The Division do que propriamente de um PVP extraction shooter, ou lá como é que lhe se chamam. Mas pronto, pode ter sido de facto efeitos de o que é que se passa aqui? Pode até ser uma má gestão do projeto e eles verem que os primeiros protótipos não estão de acordo com o pitch inicial. Pode ser tanta coisa, nós não sabemos. É trágico porque realmente nós temos aquela ideia de Naughty Dog não falha, isto vai ser tipo a melhor cena de sempre, e as expectativas do Factions do primeiro jogo são astronómicas, mas cada produção é cada produção, eles encontram sempre desafios e alguma coisa se passa,
Esse
mas.
contexto da Bungie que falaste é interessante porque há um rumor que a Bungie está sentada lá em cima, quando
Que é interessante,
são
porque eles
ajuizados os jogos
continuam a
live.
produzir jogos multiplataforma.
Exatamente, mas que eles na Sony contribuem lá no conselho, entre aspas, que ajuiza os live games e que pá, e faz todo o sentido que eles são os maiores nisso.
Não, e podem estar a
E
fazer,
não há experiência nos estúdios da PlayStation.
podem ser responsáveis por realmente
Exatamente.
supervisionar essa.
E é exatamente,
Algumas partes que
exatamente.
falhavam naquele
Até
seio
agora, não é?
familiar, não é?
Exatamente. E acho que também serem mentores dessa parte do negócio da Sony, que tem muito pouca experiência ou nenhuma num live game, e que tu estavas a dizer ser um Division-like. Não é looter shooter, porque o looter era. Agora, se calhar, ia ser um looter shooter, porque lá se estava é sobre recursos, não é?
Nós temos que dar rótulos para identificar bem a coisa. Temos que ter
Temos de ter várias coisas. E se fosse um jogo tipo Division, que eu não vi isso como. Quer dizer, não, se calhar não tão hectic, não, tão rápido e tão alerta que temos que estar no Division, que está sempre alguma coisa a acontecer, mas acredito que fosse uma mudança muito interessante para o Factions. Seguir uma história que eles já disseram que podia ser uma coisa single player até, mas num contexto multiplayer.
É interessante porque até certa altura, aliás, quando este projeto foi anunciado, que vai fazer agora um ano, porque foi também no PlayStation Showcase de junho, e
Um
até
ano ou
mais
dois?
recentemente,
Um ano ou dois?
um ano,
Acho que foi o ano passado.
Eu
Não
não
sei
sei
se
se
foi
eles
ano
fizeram ano
passado.
passado.
Foi quando anunciaram o remake do 1. O jogo, este projeto sempre foi apresentado como o projeto mais ambicioso em que a Naughty Dog está neste momento a trabalhar. Maior do que qualquer coisa que eles fizeram.
Grande demais,
O
talvez.
que, o que, o que, o que, ou melhor, o que é que significa esta ambição? Porque é um jogo grande, porque tecnicamente vai quebrar barreiras, porque vai fazer coisas novas no campo do multiplayer. Será uma questão de budget?
Não, o revenue, fazer revenue. O maior jogo, se calhar, é isso. O maior projeto é em termos de gerar revenue. Não
A
sei.
minha questão é: qual é aqui a ambição, em termos de desenvolvimento e em termos de produto, qual é a ambição? É por ir ter um mundo aberto, ao estilo de um MMO em que as pessoas se juntam e têm que lutar, têm que escolher amigos ou inimigos no espaço aberto? Porque essa é a mesma exata premissa do Marathon. O Marathon, a premissa que eles deram do jogo foi: tu estás naquela colónia, tens tesouros e coisas para explorar, e quando chegas a um sítio em que encontras outros jogadores, tu decides se os queres ajudar ou se queres aniquilar e tomar conta ali daquele loot ou o que é que seja. Esta é a premissa. E isso é muito possível de ser traduzido para o universo do The Last of Us, como a gente conhece, não é?
E eles
E às vezes
fazem
é assim.
extração, é um extraction shooter também. É cinco
Pronto.
vezes os outros, ou escolhes lutar ou bazar com o que já tens. E é isso mesmo.
Porque dizem mesmo que querem ser o jogo multiplayer mais vivo alguma vez feito, coisa assim do género. Pronto, pitches
Adoro
e.
quando fazem essas coisas todas.
E quando o pessoal começa a subir muito no, nos pitches que faz, e começam a mostrar que são a melhor, a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote sem estar partida, custa-me muito a acreditar, porque depois, tipo, quanto mais alto sobes, maior é a queda.
É assim, claro que custa acreditar, porque nós já sabemos o que é que a casa gasta e normalmente isto que a gente vê, muitas das coisas também são
É a
as
mesma coisa
gateways
que dizer que o
para
próximo Pokémon
investidores.
vai ser perfeito.
Diz?
Sorry, podes continuar,
Eu ouvi
desculpa.
qualquer coisa Pokémon
Eu disse que era a mesma coisa que dizer que o próximo Pokémon ia ser perfeito. É, custa acreditar.
Aquilo que eu estou a fazer e que nunca fiz vai ser a melhor cena de sempre. Vai ser, pá, acredita em mim. Juro, joga.
Sim, é tipo as minhas análises. São sempre as melhores. Mas bem, continuando. Estou triste, para fechar o assunto do Last of Us multiplayer ou factions, estou triste que seja adiado, porque sim, tinha interesse no maior multiplayer alguma vez criado, na cena mais fixe que alguma vez foi feita, não por ser isto tudo, mas por ser dentro do universo de The Last of Us, que é um universo que gosto bastante. Mas ainda bem que foi adiado, porque este ano já há muita coisa e eu não queria que eles dissessem que vinha este ano também e depois era mais um para jogar, mais um para comprar. Está bom assim, lance em 2024, fim de 2024, o pessoal tem tempo.
Quando estiver pronto.
Yeah, e que lancem bem. Ainda. Algo que já aqui dissemos várias vezes, não é, Armando? Uhum. Se for para adiar para ficar bom, que o façam. Sigo um exemplo do Starfield.
Vamos ver.
Espero que sim, espero mesmo que sim. A Xbox precisa. Os estúdios internos da Xbox precisam dessa win.
Lá está, não estávamos lá para confirmar, mas de acordo com o produtor do Tears of the Kingdom, o jogo teve um adiamento de um ano apenas para polimento e ter a certeza que o jogo saía.
Um ano para polimento é fixe.
Portanto, é fixe. Mas quantos jogos não foram adiados um ano e saíram assim meio
sim, temos
partidos,
o como é que se chama? Ai, eu esqueci-me
Halo
do nome.
Infinite. Ah, o quê? Não, não.
Não, Halo Infinite está muito fixe, mano. Já leste aquela preview? Não. Espera, como é que, agora a sério, como é que se chama o jogo? O first party da Xbox?
Ah, o Redfall.
O Redfall, já.
O
Por exemplo,
Redfall
também
foi
foi
adiado
adiado.
até à lua
Mas o
e.
Redfall não foi acabado sequer, não foi melhorado, ele não foi sequer acabado.
Foi.
Acho que é diferente.
Não, a cena preocupante é: o Redfall saiu e foi tão heart-shattering que o próprio Phil veio cá fora e disse que estava decepcionado e que devia ter sido cancelado e tudo mais. Neste momento nós ainda não vimos o Starfield. Ou seja, em que situação de confiança é que nós nos temos que colocar em relação ao Starfield e em relação ao PR que é feito pelo Phil Spencer e pela equipa, não é? O jogo tem, obrigatoriamente, o jogo tem que sair bom.
Para lá de bom, para
Não é?
lá de bom, para amenizar um bocadinho as críticas que têm sido feitas e tudo o que tem acontecido, não é? Epá, eu estou à espera que agora é que é dia 8, não é? É dia 8, não.
Dia
O
8,
deles.
acho que é o evento
Do Jeff
do
Keighley.
Jeff,
Pronto, estou à
Mas acho que é
espera
dia
que
11.
isso
dia, é mais à frente, é mais a meio do
Ah,
mês, que é
estão
o
dia 11
evento
é
Starfield.
domingo. Ok. Mas é domingo.
Sim,
Mas
tens
é
a cena da Xbox e logo a seguir, né, tens logo o do Starfield.
Sim,
E depois,
acho
2 dias
que é.
depois, tens do Forza, já agora.
Ok. Mas isso é um win instantâneo. Não vale a pena, isso é instant win.
Pois.
É daqueles jogos, e peço desculpa, não quero pôr as mãos no fogo por ninguém, mas é daqueles jogos que eu vejo como quando sai, e pelos últimos exemplos que tivemos, quando sai, sai bom. Pode não estar perfeito, mas está bom. Mas a Xbox precisa de um win que não seja um Forza.
Eu percebo. A cena, durante muito tempo, a Microsoft e a Xbox vivia de Forza, Gears e Halo. Não era só isso que tinha, mas era a percepção geral que havia. E
Sim,
de
e agora só tens
facto,
Forza e Halo, vá. E mesmo assim o Halo, coitadinho, como está.
o Halo, infelizmente, não está
O Infinite foi um bocado finito.
É pena porque há ali uma base muito sólida, mas isso dava conversa agora para outra coisa. Eu gostei bastante da campanha, tenho as minhas críticas, mas podemos guardar isso para outro momento. Mas sim, o Xbox não pode viver só de Forza, porque, vamos ser honestos, acaba por ser um jogo de nicho. Vai vender para caraças e vai ter toda a gente a jogar aquilo, não tenho dúvidas nenhumas. Mas enquanto género, enquanto reconhecimento de marca. Sabes que a PlayStation não vive só de Gran Turismo.
Não.
Ok? É só isto. A Xbox também não vive só de
Não
Forza.
pode, não.
Porque não são estes jogos que chegam ao fim do ano e ganham o prémio de jogo do ano.
Não.
Ganham na categoria de esportes. No meio do futebol e do beisebol, estás a ver? Portanto, não. Não, concordo, não, não pode viver só disso.
É verdade. E...
Mas é bom que o jogo saia bom.
Sim, sim, não, tem que sair bom.
Eu quero que o jogo saia bom.
Mas esse tens mais possibilidade desse sair bom do que o Starfield. Mas também é conversa para outros. Pelo track record das pessoas envolvidas.
A cena do Starfield é que a Bethesda é.
O Armando já chorou a fazer uma análise desse estúdio.
Eu também. Foi para o 76.
Foi a minha primeira, mano. A minha primeira para o site.
Esse foi um problema. Mas.
Fiquei tão feliz de me safar disso.
Tirando uma anomalia como essa. Porque essa foi uma grande anomalia. Os lançamentos deles até são bastante sólidos. Já, vem com um bad bugs.
Pois, aí está.
A cena é, os bugs do Skyrim e do Oblivion, na altura em que saíram, ou mesmo até do Fallout, eram bugs que existiam e eram um tipo divertidos. E a malta gostava do jogo, independentemente dos bugs. Mas no mundo pós-Cyberpunk, os bugs são tipo morte imediata do jogo. Não, já não são coisas vistas como coisas engraçadas que só acontecem nos videojogos. São coisas como... Não, o jogo está completamente quebrado. E o Starfield é bom que... Tem que ser um bocadinho contido no que toca a bugs e glitches, porque pode causar má reputação, tipo, trágica para o lançamento do jogo.
Ok. Mas bem, próximo assunto, porque já estamos perto da hora de podcast... Vamos passar para o próximo assunto para depois abrir o palco durante 10 minutinhos para Zelda. Eu vou-vos perguntar, porque não quero passar pelo showcase todo, já não faz sentido, já foi há uma semana, já toda a gente ouviu falar disto, não faz sentido estarmos a passar por ele todo. Eu quero-vos perguntar qual é que foi a apresentação que vos deixou mais entusiasmados. Eu vou começar eu, e depois abro-vos o palco. E quero só dizer uma coisa, que é Spider-Man 2, obviamente, mas isto, este Project Q, não pelo que é, mas pelo que pode ser. Porque o que é basicamente, e vocês a seguir podem me chamar maluco, é ok, eu compreendo e aceito, é um risco que estou a tomar ao dizer isto, mas o que é um aparelho de stream. Estás em casa, podes ir para a cama ou podes ir para a cozinha, para o jardim, desde que tenhas uma rede Wi-Fi, jogas os joguinhos que tens instalado na consola. Ainda estamos para ver como é que isto funciona e como é que vai funcionar, se tem que ser a mesma rede Wi-Fi, a força do sinal Wi-Fi que tens que ter, como é que tudo vai funcionar. Mas é basicamente este o modelo. Agora, porque é que me deixa entusiasmado? Porque me faz lembrar a Wii U.
Ok? A metade da internet.
Yeah. Ok, ainda não fui à internet. Entusiasmado, eu tento não ir à internet.
É engraçado.
Não quero que o meu entusiasmo seja comido. Mas imagina um Spider-Man, desculpa, David. Imagina um Spider-Man onde, em vez de teres que abrir o mapa para selecionar missões, estás a jogar com esta espécie de comando e tens ali o mapa e as missões para selecionar. Só uma coisa, assim, uma coisa muito rápida. E se os developers pegarem neste ecrã para expandir o jogo, é fenomenal.
É possível que façam isso pós-lançamento e adicionem suporte, mas não me parece que esta máquina vá fazer isso. Acho que vai ser mesmo...
Vês porque é que eu não vou à internet? É por causa de pessoas como tu, mataram o meu entusiasmo logo assim.
Está-se bem. Desculpa quebrar os teus sonhos e desejos. Eu acho que não, esse não é o rumo que eles querem, porque ao fazerem isso, o produto não vai ter o devido mérito com o qual é prometido, que é uma máquina de streaming. Eles ao fazerem isso vão tornar este produto simplesmente numa gimmick, numa extensão de coisas que já existem nos jogos. E nós sabemos como é que as gimmicks funcionam. São muito giras no início e depois todas as produções deixam de as usar. Tipo, há dois ou três jogos que o fazem e o resto tipo, estão-se a borrifar. Eu creio que não seja esse o caminho. Julgo que vai ser apenas uma máquina de streaming. E
nada está contra, lá. Mas está lá, podiam usar para as duas coisas.
Pode ser isso. Não,
e depois quem usasse esse gimmick usava, quem não usasse não usava, claro, mas estava
claro,
lá.
Claro. Estou a tentar ser realista, desculpa estar a quebrar os teus desejos.
Como é que expulsam pessoas?
Eu acho que vai ser exatamente aquilo que eles dizem, uma máquina de streaming, e é tipo ok. Há coisas que me preocupam um bocadinho, parece-me um bocadinho redundante quando nós todos temos telemóveis e comprar uns anexos para comandos vai fazer exatamente o
isso
mesmo.
Isso vai-me preocupar quando vir o preço.
Para aquilo que é, preocupa-me duas coisas. A bateria, porque eu já percebi que vai ter uma bateria muito baixa, dá para ir 3 ou 4 vezes à casa de banho com aquilo e está feito.
Depende do que tiveres na casa de banho.
Sim, eu
vou deixar isto à parte.
Yeah. Demora muito tempo. Dá para jogar 3 sessões de Vampire Survivors, portanto, como tu sabes, é muito tempo. e... É também a qualidade do stream, porque não sei se vocês já usaram Remote Play no telemóvel ou no computador. A qualidade não é muito, não é a melhor. No telemóvel ainda safa, não sei o quê, mas o bitrate não é o melhor. E eu percebi-me disso quando coloquei uma aplicação na Steam Deck em que dá para alterar o bitrate que tu queres e aumentar para valores ridículos. E quando isso está tipo a 40 ou 50 megas por segundo, felizmente até tenho uma ligação Wi-Fi bastante boa, pá, é uma experiência incrível, juro-vos, é quase como se tivesse o jogo nativo a correr no dispositivo. Se eles conseguirem oferecer esse tipo de experiência no projeto Q, podemos ter a certeza que vai ser uma boa extensão, uma boa alternativa para quem realmente tira. Que acredito que seja mais pessoas do que aquilo que nós imaginamos, porque eu acho que jogar jogos assim em streaming é daquelas coisas que muita gente faz, mas não fala muito sobre isso, porque é tipo uma solução do género: epá, alguém quer ver a bola, ou alguém quer ver a série, e eu quero estar aqui a jogar, mas não quero estar a ocupar a televisão, ou quero ir para o Alpendre, ou para... Estão a ver, é daquelas coisas que muita gente usa nos telemóveis e outros dispositivos e não pensamos muito sobre isso. A verdade é essa. O mesmo se passa com o cloud gaming. Não sei qual é a vossa relação, mas eu volta e meia dou por mim a jogar jogos em cloud gaming, até mesmo na consola.
Na consola, sim, para experimentar o jogo.
Sim, mas é muito comum e nós não partilhamos muito este tipo de experiências porque não pensamos muito sobre elas. Portanto, eu acho que há aqui um mercado. Afinal, há um terceiro ponto que é o preço. O preço vai ser um bocado de unbreaker.
É isso, o preço é que me assusta, porque, como tu disseste, toda a gente tem um smartphone, ou a maior parte das pessoas tem esse smartphone, e podes comprar um adaptador para ter isto, ou quase isto, num smartphone. Se o preço for muito diferente de um desses adaptadores, muito, muito diferente, tipo o dobro ou o triplo do preço, se calhar,
mas não, obrigado. Ser.
Eu estou muito
curioso. Tens um ecrã de 8 polegadas, tens que ter. E tens um DualSense que custa 70 euros.
Ok, o DualSense custa 70 euros. Um ecrã de 8 polegadas que custe 100 a produzir. Ok, 200 euros por aquilo.
Isto vai estar nos 200, 220,
230. Mas, sim, mas 200 euros.
Que é o preço de uma Switch, quase.
O meu problema é se chegar aos 300.
Eu não vai ser para mim.
Pronto, exato, não vai ser difícil de vender. E eu estou muito curioso em saber até mesmo como é que vai ser promovido a nível de quais são as características que vão entregar àquilo. Se vai ser, por exemplo, se tem Android ou se é uma coisa mesmo nativa só para aquele.
Mas se tiver Android, abres a possibilidade de ser uma máquina de emulação.
Exato.
Vai ser só para ligar àquilo.
E há outra coisa que eles apresentaram isto e que é muito fácil de usar com este produto, que é, eu percebo porque é que tem aquele formato e reminiscente do DualSense, literalmente com
um ecrã no
DualSense dividido, eu percebo, porque se é para reproduzir a experiência que tu tens na consola, faz todo o sentido que todas as questões áticas e a ergonomia sejam idênticas.
Totalmente, a ergonomia tem que ser igual.
Mas a nível de design é muito fácil de gozarmos com aquilo, porque é literalmente um mando dividido também com um grande ecrã em vez do 3DS.
Eu nunca pensei que fosse assim tão mau.
E é bom poder para funcionar como comando.
Sim.
E também é bom que não tenha stick drift, porque se tiver, isso vai ser um bico do caraças. E é bom que a bateria não vicie. Vocês estão a ver o problema que aqui há?
Não, mas esse problema é com tudo, não é? É com todas as
claro, mas o problema é com tudo, mas os comandos falam por si. Porque se a base é a mesma, se a qualidade de construção é a mesma, se os componentes são os mesmos, os problemas que tu tens no DualSense vão ser os problemas que vais ter no Project Q.
Não, mas espera, tu pegas nisto, cortas ao meio, metes um ecrã no meio e está feito, está muito mais barato.
Ok, certo, mas imagina, as baterias dos DualSense e do DualShock já são reconhecidas como baterias que viciam. Os sticks já são reconhecidos como sticks que têm stick drift e que muita gente recorre a comprar um novo DualSense porque o anterior já tem o stick drift. É uma coisa que o DualSense Edge até tem de fixe, é que tu podes remover e comprar um novo stick. Isso era porreiro que o projeto que eu tivesse. Portanto, este tipo de... Se não for nada alterado...
Já vai ser mais caro,
David. Aí então ia 400
sim, paus. Mas, eu sei, eu estou a dizer que... É bom que eles melhorem esses componentes. Pode haver esse perigo de compras o produto, chegas a casa e passado 20 minutos o comando já vira sozinho para um lado. Ou passado uma semana de carregamento já não dura de 4 ou 5 horas, já só dura 2 ou 3. Estão a entender?
Uhum. Esse é tal coisa, é o problema que tens com tudo. É assim,
claro,
com a minha Switch foi logo ao início. O meu Pro Controller com, sei lá, se calhar nem com 20 horas de jogo... Já tem um drift de caraças, é à base do WD-40.
Resolve tudo.
Resolve tudo.
Até a salada fica boa com isso.
É espetacular. Do DualSense, por acaso, não tem tido.
Ainda.
Mas eu, falar um bocadinho só disto também para arrumar, que era um ponto
mas fala disto e depois diz-me qual é que foi a tua cena mais fixe da apresentação.
Sim. Só quero arrumar já com
o para depois irmos para o Zelda.
Eu o que não acho que é horrível. Eu percebo a ergonomia e percebo que já tem um produto feito que é para usar o haptics e tudo. Eu percebo isso tudo. E percebo que seja só cloud gaming ou remote play da consola. Eu adorava ter, porque eu adoro portáteis da Sony e adoro portáteis em si, mas não vejo para mim. Não vejo. Se não tiver outra maneira. Eu até punha isto assim, por exemplo, cloud gaming só dos grandes AAAs ou dos grandes jogos, e depois se calhar ali, eu sei que já é tirar, seccionar outros nicho de jogos, mas alguns jogos que sejam só digitais, mais pequenos na PlayStation Store, indies, por exemplo, gostava de os guardar e levar comigo, percebes? Mas eu sei que isso seria muito complicado de fazer e para a malta entender, isso era muito complicado. Agora, eu não jogo na cama, eu não jogo no sofá, numa outra sala. Eu, quando saio de casa para jogar, se eu tiver a pipa à minha mãe, não tenho internet sequer lá, não vai dar. Não vai dar. Quando for de férias, levo a Switch ou levo outra coisa qualquer, ou uma 3DS ainda, ou uma brincadeira assim. Mas, infelizmente, parece-me que este produto não é para mim. E eu... gosto de ter produtos Sony, acho que completam, e o que eles querem fazer é completar o ecossistema deles, também com os earbuds muito interessantes que eles mostraram, querem fazer um ecossistema à volta da PlayStation 5, mas não sei, se for, e como o David estava a dizer, temos que esperar o que é que eles vão falar mais, o que é que fará, o que é que não fará, não sei se vai ser para mim, e o preço vai matar tudo. O preço vai matar. Todos nós sabemos que vai matar. Se for ao preço de uma Switch Lite, não vale a pena. É um gimmick. Total. Total. E eu acho que isso tem que ser posto em conta. Não deixa de ter um ecrã de 8 polegadas com um DualSense agarrado, com coisa do Wi-Fi, não sei. Não sei.
Vamos ver. Vamos esperar para ver. Pena. Mas, Armando, diz-me. Eu. Já sabemos que é feio. O que é que foi não. bonito?
É assim, eu tenho aqui várias coisas.
Não, deixa-me escolher um.
Vou só dizer dois muito rápido. O Sword of the Sea, da Giant Squid.
Olha, a minha câmera bloqueou outra vez, que giro.
Que é o misto do Journey, com o Abzu, com todos os jogos da
Matnava,
da Pathless, tanto do Matnava da Giant Squid, como também da Dead Game Company, que eu fiquei logo, tcharam, o que é que será isto?
E Tony Hawk, mas Journey.
Yeah.
Não foi.
E foi o da Plucky Squire, que eu já tinha visto o trailer há algum tempo. e acho um piadão. Pá, eu que gosto de jogos de plataformas e já há poucos jogos de plataformas que não sejam... Quer dizer, agora já há mais por causa dos indies e cada um faz o seu. Mas adorei a arte e a maneira de eles fazerem do 2D para o 3D e pá, adorei. Acho que vai ser um jogo
conceito, muito interessante. O conceito está muito giro. Está muito é um giro. Bocado meta também, não é?
É muito giro. Acho que está uma ideia do caraças, ter um piadão. Deles fazerem o livro da história e depois sair para o escritório e acho piada. Pronto, os outros não vou dizer, os AAAs estão aí. Ah, e só mais um, rápido. O Ultron, que é o Metroidvania que foi todo psicodélico, cheio de cores, também cheio de piada por ser um Metroidvania e eu gosto de Metroidvanias. De resto, Bungie, só com Marathon, mas também não é jogo que eu acho que vai jogar sempre, que eu cada vez estou mais cansado de jogos multiplayer.
Justo.
Mas tu chegaste a jogar Destiny?
Muito. Mas chega uma altura que já é repetitivo.
Comecei o Destiny para aí umas 4 vezes. Investi imenso tempo nele, joguei bastante. E em nenhuma dessas vezes eu senti rumo, tipo, o que é que eu estava a fazer, para onde é que me estava a dirigir, ou sentimento de progressão.
Yeah.
Tanto é que das vezes que eu recomeçava eu já não me lembrava de nada. O gameplay é bada fixe, mas jogar aquele sozinho, jogava sempre sozinho e pá, burnout muito fácil em termos de coisa, enfim.
E tu, David, qual é que foi a tua cena que mais gostaste? A minha câmera, mais uma vez, já começa a ser tradição, não ficou a 100%. Mas o que é que mais gostaste no showcase?
Eu gostei muito do trailer do Marathon. Passei-me. Tipo, foi, ué, o que é que se mexe? E a Bungie a fazer. E depois o meu coração é partido com o PVP. Mas ainda assim, eu quero muito experimentar. Quero ver o que é, como é que se joga. Enfim, estou interessado.
Mas a arte é lindíssima. Se for aquilo.
O trailer é incrível. Eu adoro trailers, já agora. É uma cena que eu curto bem. Por isso é que eu vejo este evento. Eu não vejo este evento propriamente para ver os grandes anúncios. Eu quero é ver bons trailers. Infelizmente era um trailer CGI, mas enfim. Mas era só isto que eu queria dizer. Uma das coisas que mais me interessou, para não falar do Spider-Man, que, ok, porrei, fixe, está-se bem. Há um jogo para o PSVR 2 chamado Synapse. Que tem uma pinta do caraças e é o tipo de jogo em realidade virtual que eu quero, que é um shooter de ação.
Okay.
Eu já experimentei vários jogos semelhantes no PSVR, portanto, jogos de narrativos de exploração em que andas ali na primeira pessoa a fazer isto e aquilo e a agarrar em objetos e tens um bocadinho de shooting. É tudo muito giro. No outro campo completamente oposto tem jogos como o Pistol Whip, que é um jogo de ritmo e de tiros em que tu és basicamente o John Wick, toda coisa, mas não tens o controlo na primeira pessoa. E ainda não encontrei assim um jogo, um FPS tradicional. Talvez o Horizon Call of the Mountain seja mais parecido, mas como é arco e flecha não tem a mesma cena. Estou muito interessado. Espera, há um que faz isso, é o Resident Evil Village, mas esse eu não quero jogar porque mete muito medo e eu tenho medo. Eu cheguei à senhora alta e pensei, não quero mais, que eu já joguei este jogo, já sofri em formato tradicional, não quero sofrer agora em formato imersivo, porque vocês jogaram o Village?
Não.
Pronto.
Já não.
Logo no início tu tens tipo corpos e pessoas mortas e tu cais mesmo assim com a cabeça e aquilo é muito imersivo e mete medinho e eu tipo nope, tchau, Deus, até amanhã. Mas o Synapse acho que sai em julho, 2 ou 4 de julho, se não me engano, e estou com muita vontade de jogar.
Muito bem, agora vou, já falamos do showcase um bocadinho, vou abrir o palco 5 minutos para o teu desabafo, David, 5 minutos para o Armando comentar o desabafo, desabafo sobre o novo Zelda.
O novo Zelda.
Força, desabafa, enquanto eu vou aqui ao Ecobuma para pôr o artigo no ecrã.
Epá, o jogo é muito fixe.
Pronto, está dito.
Não, a cena é que, e o meu desabafo é que eu não queria analisar este jogo. Eu comprei o jogo mesmo naquela de, nem me vou esperar pela chave, entretanto a Nintendo Portugal lá se lembrou que nós existíamos e enviou-nos uma chave que, pronto, para fazer a cobertura. Eu nem sequer queria fazer a cobertura disto, porque acho que é... Para já não tenho o estofo de Zelda para poder dar um take que seja interessante a quem quer saber mais sobre... A quem quer conhecer o Zelda... Ou quem gosta, ou quem já conhece o Zelda e quer saber aquilo que os outros pensam do Zelda, portanto, não é por aí. A cena é que é um jogo gargantual, é gigante, é monumental, é tudo.
Eu sinto-me perdido.
Pronto. E eu estou a gostar bastante da experiência, acho que é um jogo muito melhor que o primeiro, é muito mais focado. As primeiras horas deste jogo são tipo das melhores primeiras horas num videojogo, porque. É no fundo o tutorial, aquela zona das ilhas, logo no início. Podes passar lá as horas que tu quiseres, mas é um tutorial das mecânicas novas que tu tens. São muito divertidas, dá-te um lamiré das potencialidades que tu consegues fazer com aquilo. Quando chegas a Hyrule, ao Grand Plateau, ou lá como é que se chama, tu tens logo um sentido de orientação para aquilo que a história quer fazer. No entanto, ao longo de 2 semanas, e é isso que eu foco no texto, é que ao fazer o jogo pelas minhas escolhas, ou seja, pelas escolhas erradas, aí pelo outro caminho, ao explorar isto e aquilo, todo esse foco começou-se a perder.
Okay.
Comecei a entrar num loop de repetição de atividades, ou fazer shrines, ou fazer a cena dos koroks, tentar colecioná-los, ou... Enfim, uma série de coisas, ao ponto de ter uma grande lista de missões secundárias que não me apetece muito fazê-las, e as missões principais são objetivos tão vagos, do género, olha, agora vais para esta ponta do mapa, agora vais para a outra ponta do mapa, com tanta coisa por fazer que comecei a sentir aquele burnout de eu não quero jogar isto todos os dias já.
É muito isso
eu que já
eu
joguei,
é muito vago e tem...
Nem é tão vago como o jogo anterior. Eu acho é que fiquei tão embriagado no início, estão a perceber?
Uhum.
Joguei logo tanto de uma vez que, e como não estou a pensar, lá está, é o que eu digo no texto, como não estava a pensar na análise, eu nem sequer me preocupei em fazer a história principal só, despreocupei-me e comecei a fazer outras coisas, que epá, pronto, tenho que agora moderar o meu tempo, não me apetece agora. Nos primeiros dias estava tipo, ok, agora estou a trabalhar, mas apetece-me ir jogar Zelda. Apetece-me ir jogar Zelda. E agora é mais do género. Yeah, havia de jogar Zelda um bocadinho hoje. Mas ao mesmo tempo não me apetece, porque há outro jogo para fazer, há uma série para ver, há um filme para ver, ou vou sair. Uhum. Ou, há uma série de situações que já não sinto aquele amor de lua de mel com o jogo. E... No fundo, este sentimento que eu tenho com aquilo que o jogo me está a apresentar ao fim destas horas todas é o único aspecto criticável que eu tenho do jogo.
Okay.
Porque não há nada a criticar no jogo. A não ser, tipo, é bué da fixe e joguem-no se gostam de videojogos. Façam o que quiserem. Não é? Como é que... Estou-me a fazer entender. E pronto, o texto... está aqui no ecrã, para quem está a ver, é um bocado, foi a minha tentativa de explicar esse meu ponto de vista e não fazer, tipo, não dizer que o jogo é bom ou é mau por isto e por aquilo, porque se eu quiser dizer mal objetivamente de uma coisa, vai soar um nitpick enorme. Se eu quiser dizer bem de uma coisa, vai soar tipo o maior elogio possível. E, então, enfim, estou aqui neste... entre estes pilares de bueda bom e bueda bom, não é? Só que não tão bom.
Eu, há bocado, quando vocês estavam a falar de Fórmula 1, claro que eu desliguei e fui ver o teu artigo, não é? Desliguei e fui ler, que realmente é o que me interessa. Fui ler e pá, li um bocadinho na diagonal, mas li. E é exatamente o que estás a dizer. E eu concordo plenamente contigo... Epá, realmente completamente contigo. Eu consigo entender quem acha que o jogo pode dar burnout ou fadiga, né? De fazer sempre as mesmas coisas ou algumas coisas. Mas neste jogo, quer dizer, neste, começando obviamente com o Breath of the Wild,
uhum.
É o que mais me dá gozo. esta.
A cena também, meu.
É continuar a explorar. Eu digo muito nas minhas análises, quando são jogos, pronto, os jogos AAAs, vamos falar de Horizons, ou jogos grandes, Fallout, por muito mal que seja.
Antes de continuar, sabes quando é que eu desliguei do Breath of the Wild? Quando eu fiz a última missão. Depois de fazer a última missão, o jogo perdeu todo o sentido para mim. Mas até fazer a última missão, eu andava nesse modo de... este é o meu passatempo agora. Vou fazer esta exploração. Entendi, vou fazer mais uma coisa, estás a ver?
Eu entendo isso. E para mim, o que eu gosto mais nestes jogos é o mundo que eu quero explorar. Há vários mundos. Vou falar, por exemplo, do Forspoken. Pá, isto é tudo aqui aberto, não sei o quê. O que é que há? Nada para fazer. Nada para fazer. E esse mundo não me atraiu em nada. Zero. Zero, porque não senti interesse nenhum em querer descobrir mais. Até nem eles queriam que nós descobríssemos mais nada, aparentemente. Agora, o Zelda, como em outros jogos, dá-te uma razão. Dá-te, nem que seja para apanhares os Bubble, qualquer coisa, que são aquelas estrelinhas daquelas criaturas nas cavernas, são azuis, apanhas. É descobrir os poços, descobrir cavernas, descobrir shrines, que são mais que no Breath of the Wild, descobrir tudo e mais alguma coisa, montares nos dragões, a descobrir as ilhas do céu. Eu não sei para onde é que é de me virar. Eu não sei.
Há sempre qualquer coisa nova, não é?
Mas eu sou aquela pessoa que tem o foco, mas depois não o tem. Olha, vou fazer esta missão. Olha, peraí, um dragão. Lá vou eu. Pá, peguei no resto. Não dá hipótese. E eu já... Eu não quero dar spoiler, mas o jogo também já saiu há tanto tempo, acho que já não é normal, já não é coisa. Eu já fiz os primeiros templos, pronto, os quatro primeiros templos, e vou, salvo erro, para a segunda fase do jogo, mas tenho explorado como sei lá o quê.
Já tens quantas horas, Armando, sabes?
Epá, a semana passada tinha 45, não era? Mas agora deve ter umas 60 ou mais. O que o David estava há bocado a dizer, que já não tinha aquela sofreguidão de jogar. Ai, agora, eu é totalmente ao contrário. Eu deito-me às tantas a jogar Zelda, levanto-me antes do trabalho para jogar Zelda.
Vais não, para a cama não, com não... Zelda na feira?
Não, isso não. Eu vou para a cama, Na televisão tenho um quarto.
Okay,
eu venho na hora do almoço, porque tenho 2 horas de almoço. Almoço, vou jogar Zelda. Exceto ontem que estive a ver o fim do Succession. Mas, e depois à noite jogo outra. Isto tem sido a minha vida. E vai continuar a ser. E eu não quero acabar o jogo. Não quero acabar o jogo.
Mas acaba.
Sim, mas eu tenho que acabar. Pelo menos as missões principais têm que acabar. Porque não me dá essa canseira depois de acabar o jogo, como tu disseste. A mim não me deu no Breath of the Wild. No Breath of the Wild eu fiz tudo, exceto os Koroks. Pá, eu acho que é estúpido. São 900 Koroks, neste acho que são 1000. E eu não... Epá, não dá. Isso não consigo. Vou tentar fazer as mais variadas coisas. Ainda hoje fiz uma missão que durou... Pronto, hoje, entre ontem e hoje, fiz uma missão que eu nem sabia que aquilo estava ali. E do nada, cria-se ali uma parte de história e uma parte criativa que não vimos em nada no Breath of the Wild, até porque era um pouco capado na capacidade narrativa da história. Este está muito melhor. As cinemáticas todas, à medida que nos dão a história, a credibilidade também da coisa, que nos explicam, como nos explicam a história, está muito, muito, muito melhor que o Breath of the Wild. A minha única crítica, honestamente, é basear-se demasiado na construção para... demasiadas coisas.
Brincar... Esse é o problema que tens em Fortnite, irmão. Se calhar o problema já é teu.
Por isso é que nós jogamos sem construção. Por isso é que está safe. Acho que eu tenho um amigo que começou a jogar e nem acabou os primeiros templos lá em cima do tutorial. Porque achou que, pronto, como estavam a ensinar demasiadas coisas para fazer logo no início, ele
sentiu-se muito em pânico. Muito, o que é que eu faço?
Epá, e ele não gosta, e eu faço QB agora, aquelas estruturas todas que estamos a ver nos vídeos, que eu acho que é o giro do Zelda é a conversa que se gera à volta, não é? E do conteúdo que se gera. Eu faço o mínimo, eu faço o que é possível fazer, mas às vezes quer passar aquela secção ou aquele templo um bocadinho mais rápido, e estamos ali a tentar ver o ângulo, a física da bola com o cubo, e meter um foguete ou metes um balão. Epá, e isso às vezes é um bocado mais chato. Mas eu concordo plenamente, a fadiga de um jogo destes é real, só que o jogo tem que te manter sempre entretido, não é? E nem sempre o faz.
Se não é essa, como é que é dizer? Quando eu digo que sinto fadiga, é naqueles momentos em que é mais um bocado de overwhelming da situação.
É o que eu tinha a dizer, é teres muita coisa para fazer.
E ao mesmo tempo não me dá vontade de fazer aquilo que me quer dar, porque a minha cabeça está focada noutras coisas.
E
o investimento que eu tenho para esses momentos, porque pá, os templos são bué da grandes. Eu fiz o Templo do Fogo agora, foi o último que eu fiz.
O Fogo é o mais interessante para mim.
É
muito grande.
Mas é enorme.
O da água para mim foi o mais normal.
E esse tipo de missões, o investimento que às vezes o jogo pede é mais do que aquilo que eu estou preparado para dar num preciso momento. O que o jogo é muito plug and play, mas quando encontras estas, quando chegas a estes pontos em que quer mais, eu sinto, epá, espera aí que agora se calhar não é a melhor altura para eu ir jogá-lo, porque se for jogar tenho que fazer isto, estás a entender? E quando o jogo começa a chegar a esses pontos, como estou a jogar ao meu ritmo, já começo a sentir alguma distância, e é isso que eu sinto. Eu acho que me preciso agora de deixar marinar, deixar estar, porque aconteceu o mesmo com o Breath of the Wild, até, em que foi, eu joguei bastante e depois dei-lhe uma pausa, passado uns meses voltei ao jogo e lá continuei. Sinto que com este foi muito mais rápido, estás a ver? E no fundo também é uma carta do género, mas pá, malta, se vocês sentirem isto com o jogo, não há mal nenhum se derem uma pausa e forem jogar outras coisas.
Tem é muito isso, cada jogador vai pegar no jogo e em cada jogo à sua maneira.
E vai ter o seu ritmo, não é? Yeah.
E podem pegar neste jogo e ir jogando outras coisas. Pode haver pessoas como o Armando que pegam neste jogo e só jogam isto até tirarem toda a gota que seja possível espremer dali. E depois há aqueles, como o teu amigo Armando que referiste, que pegam no jogo e não é para eles. Também é ok.
Não é para ele. Gostou do Breath of the Wild, por exemplo. Yeah. E gostou do Breath of the Wild.
Só não é por ser...
É tal coisa. Tu tens o mesmo mapa, vamos falar entre aspas. Uhum. Mas tiram-te aquelas habilidades e dão-te outras e tu tens de fazer, não é quase igual, mas é... Os shrines baseiam-se muito nas habilidades para fazeres e às vezes, quando é demasiada construção...
Uhum. Pode ficar cansativo para jogadores que gostam de coisas mais simples.
Foram coisas mais simples e mais rápidas, percebes?
Este Zelda, pelo que eu me apercebi, requer de uma curva de aprendizagem maior do que o anterior. E pode ser mais cansativo, mais maçudo até, para alguns jogadores. Mas é ok, isto nem tudo tem que ser para todos. No fim de contas é isso mesmo, nem tudo tem que ser para todos. Mas acho que vamos fechar por aqui. Com a exaustão do David, não é a exaustão, a fadiga do David,
fadiga.
Com um excelente jogo e com o Armando a querer que o jogo continue porque não está a deixar nada cansado. Queres é mais?
Nada, quase já deu
mais,
emprego.
Mais. Yeah. O Armando acorda, joga Zelda, antes de dormir, joga Zelda e quando está com sono, vai jogar
e
Zelda
agora,
para acordar.
Olha, e agora nos tempos mortos, vai de DS.
Oh, olha para isto.
Vai de DS, hoje aí. O mini escap do Game Boy Advance, que é um dos que eu mais gosto, e até baseado no Discord que falámos do Oracle of Ages e do Seasons, vou tentar arranjar também para jogar, que é do Game Boy Color.
E é isto. Antes agora... de ir embora, falaste agora do Discord. David, queres dar um toque ao assunto do Discord e àquele clube que estão a formar?
Uhum. Sim, portanto, no sou um dos ossos do Isto Não É Um Jogo, do podcast de adaptações de videojogos para cinema e televisão, e nós temos um canal no Discord com uma comunidade já bastante fixe, bastante cheia, bem diversa, onde se começaram a criar grupos, a malta da comida, a malta dos livros, a malta dos filmes e etc. E um dos que criaram agora foi de uma espécie de clube de leitura, mas ligado aos videojogos, onde quem tiver interesse propõe jogos, que vai alguns jogos com tempos de jogo relativamente aceitáveis e de acesso também fácil, que é para ao longo de 2 meses irmos experimentando, irmos em conjunto a trocar ideias sobre a experiência de o jogar, de como passar coisas, não sei o quê. Entretanto, há de haver depois um canal aberto para a malta se juntar e falar. E o primeiro jogo foi o Oracle of Ages, acho eu. Acho que foi esse.
Falou-se lá, não sei qual é que ganhou no fim.
Acho que foi esse que ganhou, o Zelda, e a malta tem estado a jogar e tem estado a partilhar a experiência, como é que é, do que é que estão a gostar, do que é que não estão a gostar, se estão a gostar ou não, sem compromissos, sem nada. Portanto, pá, se tiverem interesse em participar, não só aí, mas nas outras conversas que lá vão existindo, aquilo é um ambiente muito familiar. Portanto, podem juntar-se.
Eu depois deixo o link.
Vocês dois estão lá, acho eu.
Tu é que me falaste nisso, para ir lá ver o do Zelda.
Fazem o lar que quiserem. Sabem como é que é o ambiente lá.
O ambiente é excelente. Tipo, diria que é um dos poucos canais de Discord que eu ainda não tenho no Mute. Isso diz muito.
Mas falas pouco lá, pá.
Falo pouco, mas vejo as conversas. Eu estou lá. sou aquele creep atrás da parede a espreitar.
És tu e mais 70.
O ambiente é fantástico e estas iniciativas é sempre giro para levar as pessoas a jogar os jogos que talvez não pegassem. Por isso, kudos para vocês. Eu depois deixo a descrição deixo o link na descrição do episódio. David, mais uma vez obrigado por teres juntado a nós para falar tudo um pouco, mas especialmente do showcase da PlayStation e agora esta nota final sobre Zelda. Armando, vejo-te para a semana.
No princípio, sim, se tudo correr bem, já sabes.
Muito bem. Obrigado e até para a semana.